Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Avildo, nós tínhamos deixado uma perguntinha para você aí, como é que nós podemos selecionar o que nos convém daquilo que não nos convém quando estamos aí na interação com os meios da imprensa, televisão, rádio, jornal, internet?
Toribio, nós estamos falando em todo o programa desse bom senso de análise. Eu vejo sempre que o fato de você estar sabendo as consequências de alguma coisa te alerta. Este programa está trazendo ao conhecimento do público algumas informações que farão com que a pessoa tome mais cuidado. Eu queria colocar a vocês, falamos aí no aniversário deste menino,
do César Augusto da
César
Silva.
César Augusto, 5 aninhos. Então veja, do 0 aos 3 anos... estatisticamente, a criança assiste em torno de 2 horas de televisão por dia. E nesse período estão se formando as sinapses, os neurônios estão se conectando para passar informações. E a televisão passa a ser, de forma preponderante, a formadora dessas sinapses. Acontece que as informações que passam pela televisão, elas são muito rápidas, muito dinâmicas. Estão além do desenvolvimento natural das formações de nossas ligações dos neurônios. E isto imprime, nesta nova geração, um alto nível de conexão de informações, que não corresponde aos métodos e à pedagogia das escolas. Depois, quando eles entram em contato com as professoras e com o ensino, eles se tornam crianças desatentas, porque a forma de passar o conhecimento das escolas, dos professores, não corresponde à velocidade e ao dinamismo com que as imagens de televisão passam no mundo da criança. E a criança é um dos fatores que leva a criança a ser desatenta. Uhum. E só mais um fator, nós não podemos negar o conforto que é assistir uma televisão. Você senta no sofá e vem tudo a você, inclusive a imagem. E isso tira o interesse pela leitura. Nossas crianças estão desinteressadas na leitura. E a leitura é a formação realmente do conhecimento que nós deveríamos estimular.
Olha, Avildo, estamos recebendo aqui uma ligação da nossa ouvinte Anolita. A Anolita está fazendo uma colocação que está exatamente nisso que está colocando. Eu vou ler aqui a colocação para você poder até falar, dar resposta para ela, que ela está fazendo uma pergunta. Na verdade, é uma colocação e acaba fazendo uma pergunta. Mas assim, na minha opinião, o rádio é individual e a TV é a família, porque muitos se reúnem em torno dela. Atualmente, cada um tem sua TV no quarto e não ficam mais juntos. Será que no futuro a família voltará a se reunir como antigamente, viu?
O dia que a gente souber usar o canal de comunicação, né? Ou o dia que desaparecer isso, porque a forma como está proliferando, é interessante que os pais se orgulham e dizem quantas televisões tem em casa, cada filho meu tem. Primeiro que cada um tem um quarto para dormir, já não se dorme mais os irmãos
coletivamente,
o que favorecia o relacionamento entre os irmãos pequenos. Segundo que cada um tem uma televisão, e pai e mãe também tem. Eu tenho um casal amigo que se orgulha de dizer que pararam de discutir depois que cada um comprou uma televisão para si. Então está desaparecendo o vínculo familiar mesmo em função disso. Mas o mal não está na televisão, mas no mau uso da televisão.
Uhum. Porque nada impede das pessoas assistirem. Lógico. E acabarem ali.
É excelente. Olha, nível
se
a televisão.
Darem opiniões sobre o que estão vendo, etc. Valdir, queria fazer um comentário.
Podemos dizer até que não só imagem, porque hoje nós vemos muita gente com os headphones, né, colocado no ouvido e conversando com outra pessoa. Não sabe se está ouvindo a música, está ouvindo a conversa do outro.
Hélio Delanossi, nosso ouvinte José Fernandes, está dizendo assim: até que ponto a informação seria uma ilusão ou uma indução? Aliás, a nossa produção complementa dizendo assim: a informação às vezes apenas tem a intenção de nos induzir a agir dessa ou daquela maneira?
Olha, sempre quando nós passamos uma informação, mesmo mesmo quando é de forma profissional, nós induzimos. Dificilmente alguém passa uma informação sem tentar induzir outra pessoa. Você pode mandar, pega seu filho agora aí e manda ele dar um recado para alguém que seja de interesse dele. Você vai ver que ele vai falar de um jeito. E manda ele dar esse recado para alguém que uma coisa que não seja do interesse dele, ele vai dar esse recado de uma outra forma. Ele vai na forma de se expressar, ele vai reforçar ou para aquilo que aquilo não seja feito, ou ele vai se esforçar na expressão para que aquilo seja aceito. Então isso está sempre implícito. Sim. Quando nós passamos uma informação, dificilmente, só os muito profissionais, quando as pessoas estão assim, atendendo, trabalhando para alguém, e alguém fala, eu quero que você fale dessa maneira, seja isento, então ele consegue assim, às vezes ele consegue não influir na forma de falar para que aquilo seja aceito ou não aceito. Né?
Uhum. Hélio, então, para poder me aproximar mais da verdade, seria interessante eu procurar descobrir qual é a intenção que existe por trás de uma notícia, qual é a intenção que existe por trás de uma informação?
Sem dúvida. Paulo, inclusive, já deixou essa Paulo, na sua passagem aqui pela Terra, né, ele deixou essa informação. Ele falou que você tem que ter os dois ouvidos funcionando. Você tem que ceder os dois ouvidos. Você tem que ceder um, o direito e o esquerdo. Você não pode deixar de ouvir a outra parte. Antes de você formar um juiz de valor, você tem que ouvir a outra parte. Porque sempre que você ouvir uma parte só, você está realmente assim, vou dar um número aqui, um número hipotético, mas é muito próximo da realidade, 85% de você errar, porque você vai ficar com uma informação de um lado, você não tem a outra. Então, se você quiser formar um juízo de valor, você precisa realmente ouvir também a outra parte. Você dá direito à defesa, vamos dizer assim, que a outra parte também se expresse. Se você não fizer isso, você estará com grande possibilidade de estar sendo influenciado por aquele que te informou. Pode até ser verdade, não quer dizer mais que você estará sendo influenciado, estará.
Nós estamos recebendo aqui uma ligação do Oswaldo. Ele diz assim, na TV é assim, tudo pela audiência. Será que não falta uma boa educação para inverter esse círculo vicioso? É uma pergunta interessante, né, Avildo? E ele faz até uma outra colocação aqui, eu não vou citar o nome da TV aqui, ele diz assim, ele deu como exemplo uma determinada emissora de TV, ele diz assim, se nós assistíssemos só o tipo de programação boa que essa emissora transmite, será que as outras também não mudariam?
Olha, enquanto o poder econômico dominar os meios de comunicação, isso não vai mudar nunca. O poder econômico é que dita todas as normas, queiram ou não, até os religiosos são influenciados e muito pelos interesses econômicos. Portanto, nós só vemos como resultado a longo prazo a educação dos próprios poderes econômicos. Uhum. Enquanto isso, nós estamos escravos, o Bardella está ligado a empresas, eu acho que pode corroborar com esse nosso pensamento.
Aliás, Marinho, eu queria até que você complementasse a resposta nessa questão dele ter colocado se essa emissora que transmite só coisas boas, se nós passássemos a assistir só essa emissora, se as outras também não mudariam a sua programação.
Sem dúvida, eu acho que o assertivo do nosso ouvinte é muito clara, porque unindo aí a questão do poder econômico, como foi colocado pelo Avildo, a primeira coisa que o poder econômico ou as empresas, né, que produzem produtos e serviços que são consumidos pelos outros, o grande segredo, a grande chave para que um empreendimento econômico seja bem sucedido é descobrir qual que é a preferência do consumidor, né? O que que o consumidor quer? O que que ele deseja? O que que ele tem como vontades, né? E aí se desenvolvem inúmeras técnicas de marketing, técnicas de engenharia de produtos, uma série de coisas para ir ao encontro daquela necessidade e às vezes até induzir aquela necessidade e formar uma necessidade, ainda que artificial, para que aquele consumo seja ali colocado. E isso está presente na grande imprensa também, né? Ou seja, se o grande público deseja ver os aspectos de traição numa novela, pode ter certeza que todas as novelas vão incluir episódios de traição. Se o grande público deseja ver cenas eróticas, cenas de sexo, não tenha dúvida que isso vai aparecer. Por quê? Porque existe os canais de comunicação, os técnicos de comunicação, eles descobrem o que o grande público prefere. Então, na realidade, o programa de hoje, ele está exatamente, é um programa até difícil de ser elaborado, porque a gente está muito contente com a presença de todos aqui, do Avildo aqui, porque é um tema muito interessante, para que nós possamos despertar esse ponto que esse nosso ouvinte muito bem colocou, ele pôs o dedinho na ferida, né? De que se nós estivéssemos nos interessando por coisas mais nobres, automaticamente
tudo seria mais nobre.
E aí vem o problema da educação, aí vem o problema do conhecimento, que tanto a Casa Espírita insiste, né? Por que na Casa Espírita nós oferecemos programas de cursos? Por que nós oferecemos os mais diversos cursos da doutrina espírita? Por que nós queremos converter as pessoas para a nossa fé? Absolutamente. Respeitamos todos os credos religiosos. É porque nós queremos que as pessoas cresçam espiritualmente, tenham o seu espírito crítico, desenvolvam valores nobres. E aí é que vem os ensinamentos cristãos, né? Quando Kardec fez uma pergunta aos espíritos, né, e perguntou qual que era o maior modelo de homem que a gente podia seguir. E os espíritos responderam, vede Jesus. Né? Aprendi ele mesmo dizer que ele era o caminho, a verdade e a vida. Né? Então, sem o pieguismo, sem os toques da fé... cega, vamos dizer, vamos estudar o Evangelho, vamos entender isto e vamos procurar construir nossos valores com base nisso, porque todo mundo em volta vai mudar, a empresa vai mudar, o poder econômico vai mudar, por quê? Porque nós vamos passar a ter as nossas escolhas corretas.
Hélio Delano, você queria fazer uma colocação, Hélio?
Eu queria reforçar o que o Mário estava dizendo. Há mais ou menos uns 20 anos atrás, por aí, tinha uma novela chamada Roque Santeiro. Foi a primeira vez que a televisão interagiu numa novela com o telespectador, né? Porque ela, até então, o autor punha lá o texto, eles exploravam e iam em frente, né? Mas nessa novela tinha lá um, acho que era o senhorzinho Malta, se não me engano, era um sujeito de má índole, né? Mas muito simpático, ele fazia lá uns gestos, ele e uma outra, era o Lima Duarte, e depois e o público começou a mandar carta para que não queria que ele tivesse um final ruim. Né? Porque ele era péssimo, ele era mau caráter, ele era tudo, mas ele era muito simpático. Legal, muito simpático, e o povo começou a torcer por ele. E eles resolveram fazer uma pesquisa junto ao público para saber que fim que eles queriam para o senhorzinho Malta, que era o nome dele, e da viúva Porcina, que era a Regina Duarte.
Aliás, grandes
interpretações. E eles se surpreenderam. Com a reação do público. A primeira surpreendeu que o público torcia para o bandido. Eles estavam torcendo para o bandido. Eles eram mau caráter, eles realmente faziam coisas, não me lembro mais os detalhes, mas eram pessoas ruins, né? E aí eles surpreenderam com aquilo e acabaram dando. E a partir daí eles começaram a interagir. Hoje eles interagem. Hoje as novelas começam de um jeito e depois eles começam a pesquisar, como o Mário falou. Qual é o gosto? O que eles querem? Para que lado que eles querem que vá? Para cá ou para lá, a audiência começou a cair, as pesquisas mudam para poder vai ao sabor do público. Então, o que nós temos, na verdade, é o que o público quer. Mas a gente volta um pouquinho no tempo, vai ver que há 2000 anos atrás, quando foi colocado Jesus e Barrabás para o povo escolher, falaram, olha, vocês escolham aqui entre Jesus e Barrabás, certo? Quem é que vocês querem que eu liberte, certo? Quem que o povo escolheu? O Barrabás, né? Que era um salteador de estradas, ele era um bandido, vai, na coisa, escolheu o Barrabás. Então, vamos percebendo, sim, que a gente precisa evoluir. Porque o Mário falou que nós temos que fazer, o Espírito não faz hoje. Nós temos que dar para o público, para as pessoas, uma visão crítica das coisas. Para que ele possa pesar, cheirar, medir, certo? Para depois, sim, ele decidir realmente o que ele quer, isso com visão de longo prazo.
Avildo. Pegando um gancho no que o Marinho disse, eu acho importante a gente inverter um pouquinho o raciocínio. Se a imprensa é formadora de opinião e, na verdade, eles estão buscando o interesse do povo, conforme o Marinho expôs muito bem, nós vemos que no momento que nós conseguirmos ir educando o povo e tornando-o mais nobre em seus valores e em seus sentimentos, os programas também vão sendo filtrados em função do interesse do povo. Portanto, nós que estamos fora dos programas, mas temos nosso compromisso na casa espírita com a família, o maior interesse em nos educarmos fará com que a longo prazo os canais de comunicação se adaptem também ao nosso interesse.
Essa necessidade. Avildo, aproveitando isso, quais são as consequências espirituais para a nossa situação quando nós assistimos a um programa, estamos aí na audiência de alguma coisa que a mídia está nos transmitindo, né? Estamos vendo alguma coisa que não nos convém. Qual é a consequência espiritual que tem para nós isso, hein, Avildo?
Bom, depende de como você está vendo. Você pode ver com os olhos e pode ver com o coração. Se você assiste um programa de violência, ou mesmo um programa erótico, ou um programa que te induz, mas você não se liga emocionalmente a ele, você ouviu e se desliga dele, você tem uma consequência pequena, porque você estará ligado naquele momento, depois se desliga, às vezes elaborando novos pensamentos, uma oração, coisas alegres. Caso contrário, se você se ligar afetivamente ao programa, você pode passar dias ligado a ele e abrindo portas para que espíritos daquela faixa de interesse se ligue a você num processo obsessivo.
São 7h53, estamos recebendo mais ligações aqui. A Lourdes da Vila Libanesa, obrigado Lourdes pela sua ligação, mandou aqui uma mensagem de Natal aqui para os nossos ouvintes. Olha que interessante, viu? Ela diz assim: que a luz das estrelas ilumine neste Natal aquilo que você tem de mais valioso, a paz, a sabedoria e o amor. Lembrar que você é de você é como brilhar no universo, lembrar de si mesmo, né? Muito bonito essa mensagem, que aliás, os meios de comunicação têm essa condição de fazer as pessoas refletirem sobre si mesmo, não tem, Avildo?
Sim.
E estamos descobrindo aqui também hoje, olha, estamos recebendo aqui uma ligação da Paula, da Vila Esperança de São Paulo, estamos descobrindo, Semana Boa Nova aqui, uma nova faixa de ouvintes do nosso programa. A Antônia diz assim, que a Beatriz, a neta dela de 10 anos, nos ouve e lê os livros que nós enviamos para a vovó dela. Um abração para a Antônia e para a Beatriz também, né? Avildo, o que você acha disso, as crianças se interessando tanto pela doutrina, pelas questões ligadas à espiritualidade, hein, Avildo?
São espíritos que já estão reencarnando com compromissos mais efetivos e crianças que precisam de estímulo. E uma das formas de estimular as crianças é através da evangelização das histórias, que substitui de uma certa forma, com uma maneira mais criativa, as imagens da televisão. E procurar ter uma disciplina dentro de casa, não permitir que a criança assista sempre que quiser e o que quiser. Lembre-se que os pais são os responsáveis pelos filhos e eles têm que ter primazia no momento de decisão. Não são os filhos que escolhem.
Aliás, nesse sentido que o Avildo tá conversando com a gente a respeito do acompanhar o que os filhos estão assistindo, hoje, como os tempos são mais modernos, os pais também precisam acompanhar o que os filhos estão fazendo no computador.
Também.
Porque se houve uma época na nossa vida que nós delegamos para a televisão a responsabilidade de educar os nossos filhos. E hoje nós estamos delegando ao computador essa responsabilidade. E o computador, ele tem tudo. Tem a coisa boa, mas também tem a coisa muito negativa. Não adianta amanhã a gente vir chorar e falar, ah, poxa vida, mas meu filho, né? Porque...
Inclusive os jogos, né? Que estão sendo motivo de doença.
É. A seletividade é importante, não é isso? Avildo, nós temos aí mais 20 segundos do nosso programa. Eu gostaria que você respondesse para os nossos ouvintes que tipo de programação ou de filme, né, nós devemos assistir na TV.
Depende da idade. As crianças têm que assistir filmes de acordo com o seu desenvolvimento intelectual e emocional. E nós adultos devemos assistir filmes que nos tragam interesses os mais nobres, os mais educativos possíveis, mas não querer assumir um papel de santidade que não existe, mas sabermos selecionar dentro do bom senso. Não há outra regra a não ser o bom senso.
Perfeito. Estamos encerrando por aqui o Semeando a Boa Nova de hoje. Obrigado, Avildo, pela sua presença aqui conosco.
Eu que agradeço essa oportunidade. Um abraço muito grande entre todos nós.
Nós estamos encerrando aqui o programa Semana Boa Nova de hoje. E o Rogério já está encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado, Rogério, pelo seu trabalho técnico. E a você, uma ótima semana.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte. Semeando a